Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy. Que tal?
Que tal? E depois do discurso do Bolsonaro na ONU, começamos aqui esse programa trazendo as análises aqui em primeira mão do que o presidente Bolsonaro falou, as mentiras, né, os ataques. Vamos analisar aqui o discurso do presidente Bolsonaro. Também temos outras notícias do dia, como a participação do Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro lá no programa do Siqueira Júnior, que viralizou os ataques homofóbicos e aos usuários de cannabis. A gente tem aqui uma paródia para mostrar para vocês. E a gente recebe hoje no programa duas lideranças indígenas diretamente da aldeia Kaluane. Eles que são do Alto Xingu, o Bruce Kuyukuru e o Yuri Kuyukuru. O Bruce viralizou um vídeo que a gente passou aqui até a semana passada, onde ele mostra as queimadas e pede ajuda, pede socorro, mostra as queimadas, e a gente vai trazer ele aqui para contar e perguntar também o que eles acharam, né? Porque o Bolsonaro disse que quem é responsável pelas queimadas são os índios e o caboclo, né, Ruvai?
Caboclo índio que precisam fazer isso para sobreviver.
Pois é.
Acabei de pôr uma matéria no site mostrando, inclusive, que ele mente em relação ao auxílio emergencial. A gente podia pôr o link aí, Dri, para as pessoas acessarem. O Bolsonaro faz uma conta marotíssima. Fala o seguinte, o valor, só para vocês terem uma ideia, o valor do dólar hoje é 5,42 mil dólares. Seriam 5.420. Ele fala que ele deu mil dólares para cada, para 165 mil milhões de famílias poderem enfrentar o Covid. Primeiro que não foi ele que deu, né?
Foi o Congresso.
Segundo, que você fazendo as contas, aproximadamente 20% das famílias, segundo a gente apurou pela pesquisa fora, receberam R$ 1.200. Até agora foram pagos 4 meses de auxílio emergencial. 4 meses de auxílio emergencial significavam R$ 4.800 em R$ 1.200. Se for a 600, é R$ 2.400. Então, não fecha a conta. Não fecha a conta. R$ 2.400 não dá sequer $500. Sequer $500. Na média, vai dar aproximadamente $500. Se você pegar a média do valor do volume. Que conta que eles fizeram? A mesma conta que ele fez para dizer que a Venezuela atacou o Brasil derramando óleo no Nordeste. A mesma conta que ele fez para dizer que o Brasil é um país cristão e que ele é contra a cristofobia. Né? Foi um emaranhado de mentiras, um discurso vexatório, bizarro. É assim, dá desespero, inclusive, assistir esse tipo de coisa, porque você sabe que a imagem do teu país que está sendo internacionalmente destruída, demolida. É um presidente nefasto, uma pessoa que não tem a menor condição de ocupar o cargo que ocupa e que faz a gente passar vexame após vexame, né? E ainda, para piorar, nós é que abrimos os discursos. Acho que depois disso a ONU vai mudar a ordem lá e o Brasil não vai ser mais o país que vai abrir
Assembleia
Geral da ONU, né, que, aliás, completou 75 anos, se não me engano, ontem.
Exatamente, hoje é o 75ª Assembleia Geral da ONU, e lembrando do vexame do ano passado, né, onde ele atacou Fórum de São Paulo, disse que ia acabar com a ditadura do Raoni, vários ataques e mais um vexame neste ano repleto aí de fake news, que a gente já comenta, mas vamos dar um giro aqui, a galera que está presente no chat ao vivo para acompanhar nosso programa. Bem-vindos aqui ao Fórum 11.6, diariamente às 11.30, aqui no YouTube da Revista Fórum, no Facebook, no Twitter, e depois depois que termina o programa, dá um tempinho que você já pode ir no podcast, Spotify e outros agregadores e ouvir a gente, ficar bem informado, com um overview, como diz aí o pessoal moderninho, um resumo das notícias do dia para vocês, com análises. Então vamos lá, Leonardo Reis, bom dia, precisamos divulgar o Fórum Café, os programas estão ótimos. Que
muito
bom.
Legal.
Ótimo,
Leonardo. Vamos divulgar mais, ajudem-nos na divulgação.
É, compartilhem. E quem ainda não deu, como é que dá?
Dedada,
Rovani. Isso aí. Saudações para o Donizete Santos, Altamiro Costa Neto. Bolsonaro não entende nada de economia. Já tinha avisado agora, falar em auxílio de $1.000 para os brasileiros, isso tem que ser crime. O Fux vai esconder de novo. E também do jeito que ele fala, deu a entender que parece que ele paga $1.000 por mês, né? Assim, ele diz.
Não, ele tentou insinuar isso, que era $1.000 por mês. Ele não registra que é valor total.
Exato.
Mente das duas formas, porque você entende como se fosse $1.000 por mês.
É.
Quem está assistindo fala, nossa,
$1.000 por mês,
quero esse presidente no meu país.
Ele não diz que é se receber desde todos os meses e 1.200.
Incluindo até dezembro, ele está, talvez. As pessoas não receberam isso ainda. Exatamente. Muitas, inclusive, pararam de receber e vão ser tiradas dos... Então, assim, não vão ser 65 milhões que vão receber as outras parcelas, porque eles estão diminuindo o número de pessoas, já não pode quem tem MEI, já não pode quem tenha estudante, já não pode quem não sei o quê. Então, eles estão... Então, é mentira pura, é pura mentira, de um grande Pinóquio.
Vera Nilson...
Vamos dar dedada, e vamos divulgar o Fórum Café...
E o Fórum 11.000? E o Jornal da Fórum?
E o Jornal da Fórum?
Olha só, ela diz, nem acredito ter ouvido tantas mentiras de um presidente que tem apoio do presidente do Supremo, da Câmara, do Senado e dessa elite podre e cruel deste país. Maria Antônia Cardoso, é nele que estou. Bom dia, apesar das insanidades desse desgoverno. Indignação é a palavra de ordem. Paulo Gomes, nosso membro, governo fake, presidente fake, discurso de fakes, um país sob a ótica do fascismo, isso sim, não é fake. Isa Castro, bom dia, Yara de Oliveira, bom dia, Socorro Nunes, Eliana Barbosa, Bolsonaro mente porque todo fascista é mentiroso, não é loucura, não é doença, é fascismo na veia. Paulo Gomes fala, não vi repercussão sobre a situação do Crivella ontem, ou foi impressão minha. Pois é, o julgamento teve um pedido de vistas, mas fez Tribunal Regional Eleitoral tem maioria pela inelegibilidade do Crivella por 6 anos, e hoje vai retomar o julgamento. Então, se for confirmado, claro que ele vai poder recorrer às instâncias superiores. Então, é difícil nas instâncias superiores manterem essa ineligibilidade do Crivella, né, Rovai?
Eu não sei dizer. Eu ontem até falei, se for a lógica, não sei como é a composição, né, mas...
Fez maioria no TRE.
Fez maioria no TRE, ou seja, a minha percepção é que se dependia do Itzel, né, dali, porque tudo virou política, é uma palhaçada. Né, ou daqueles que não têm nada a ver com nada, que é também uma boa parcela dos juízes, não são pessoas comprometidas com grupos, tem muita gente séria, e que às vezes está ocupando, toma decisão a partir do objeto, não olha o que tem, o nome que está na pasta, olha o processo que está dentro da pasta. E isso, a despeito de não ser a ampla maioria, é uma boa parcela do judiciário ainda, que nos salva, que nos garante, por exemplo, aqui na Fórum, ganhar diversos processos. A gente tem dado muita sorte de pegar juízes sérios, juízes comprometidos com a jurisprudência dos fatos. E por isso nós temos derrotado pessoas como Entraube. Beijos ao Entraube. Beijos...
Que?
Da Cantareira para você que está em Nova York.
Mantiqueira. Pois é, e fato é que se o Crivella for realmente considerado inelegível, a Benedita, que está empatada com ele, segundo a última pesquisa Atlas, fica mais viável para ir para o segundo turno com o Eduardo Paes, que lidera as pesquisas, porém, ele também sofre, né, uma denúncia e é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro pelo Ministério Público. Então, de repente, se...
Eu queria que a Benedita fosse ao segundo turno derrotando o Crivella. Aí sim seria,
sim,
né?
Seria
uma disputa Benedita e Eduardo Paes, com todas as diferenças que a gente tem em relação ao Eduardo Paes, do ponto de vista, seria uma, muito mais interessante para o Rio de Janeiro. E poderia se discutir política pública. Não seria uma coisa só de Cristo, deusa, sabe? Ia discutir o Rio de Janeiro. Isso ia comprometer uma parte do Rio, ia ter que discutir o que o pessoal ia fazer da vida, entendeu? O que, que o PSDB de lá ia tomar que posição. Enfim, você tirava o debate do milicianismo. Que o Paes, com todos os defeitos que ele tem, ele é um cara do processo democrático, vinculado a ideias democráticas. Teve um papel muito nefasto, a meu ver, na época do Mensalão, mas depois fez governos razoáveis no Rio de Janeiro, que sim, primaram pelo embelezamento da cidade e tal, mas isso para o Rio também é importante. E muitas vezes, Dri, a gente joga água, o bebê fora com a água do banho junto. Os governos do PSDB, eles são diferentes dos governos de esquerda, e alguns deles são muito corruptos. E se pode ver isso agora com as denúncias que estão florescendo no concreto da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que levam o Serra, o Alckmin, para a mesma panela de muitos políticos mais corruptos, incluindo o Sérgio Cabral. Né? Mas a tônica do governo, a decisão é assim, investimento é em saúde pública, ou você faz parceria com UPAs, você faz uma embeleza a praça do centro ou faz uma política de saneamento básico na periferia. Então, você tem diferentes estilos de governo. Esses governos de milicianos cristãos, né, de usurpadores da fé alheia, é outro departamento. Outro departamento. A Luciane está dizendo algo certo aqui. O Paes foi favorecido pela Copa e pelas Olimpíadas, por isso teve muita verba e investimento e pôde entregar um governo melhor. Fato também. Mas você debate no campo da política. E aí, talvez, esse lavajatismo exacerbado, tudo isso que aconteceu, o impeachment da Dilma, talvez uma hora a ficha caia e os novos políticos que forem fazer política porque gostam de política, e é importante que as pessoas gostem de política, e debatam política, e disputem na política cargos públicos, espaços para governar cidades, para discutir leis, para determinar processos públicos, enfim, que as pessoas falam assim, eu quero ser político. Não seria um problema um guri falar, olha, eu estou estudando aqui administração pública, nananã, na GV, no escambau, eu estou fazendo aqui movimento do MTST, etc., mas eu quero ir para a política, fazer política pública, disputar a política. O Paes é um cara desta estirpe. Né? Agora, a gente só está tendo meio que vai para fazer política, ele entra no banditismo dos milicianos, ele faz os esquemas de usurpador da fé alheia para virar político enganando o povo. Isso que não dá.
É isso aí. Vamos lá. É, o Noam Monkaiker, parcelas que somam aproximadamente $1,000. Foi isso que ele falou.
Não foi isso que ele falou. Vamos pegar o trecho do que ele falou. E outra, não soma. Isso é verdade. Não soma $1,000.
Né? Mesmo se a pessoa recebeu em abril, né, 600,
daria 4 meses. 4 meses, se a pessoa tivesse recebido 1.200, daria 4.800. 4.800 não é $1,000. Ele não fala aproximadamente $1,000. Não é $1,000 e só uma pequena parcela recebeu.
Só quem começou a receber em abril.
Só quem começou a receber em abril, uma pequena parcela recebeu 1.200. Uma pequena parcela. A ampla maioria recebeu 600. Parem.
Pois é. Bom dia, Rosana Dantas. Minto e suas aberrações na ONU. Esse sujeito é a vergonha mundial, que tristeza para o país ser representado por alguém tão desqualificado. Vai, antes da gente entrar aqui nos pontos do discurso do Bolsonaro na ONU, a gente tem aqui uma paródia dos filhos do presidente que foram ontem a Manaus gravar uma participação no programa Siqueira Júnior, que é exibido pela Rede TV. Só que, né, ontem, o Flávio Bolsonaro faltou numa convocação do Ministério Público para a acareação, onde ele ficaria de frente com o Paulo Marinho, que acusa ele de ter recebido informações privilegiadas sobre uma operação que investigava corrupção e que culminou na demissão do Queiroz. E ele simplesmente não foi à acareação para ir lá no programa Siqueira Júnior, onde eles gravaram uma dancinha, onde eles dançam e cantam com ataques homofóbicos, ataques a usuários da cannabis, ataques a yoga, né? Esse yoga. É um vídeo muito ridículo, como todos esses ataques que eles fazem, mas a gente tem uma paródia muito boa, feita pelo Bruno Sartori, que é o que eles poderiam ter cantado ontem. Vamos assistir.
O MT quer pôr no meu anel. Vinha, vinha, vinha. O meu negócio é rachadinha.
De novo!
Tinhos, tinhos, tinhos.
Vai morrer amanhã, viu?
Vai terminar entregando nós.
Vai terminar!
Iu, iu, iu. Lávio logo vai tomar no...
Vai tomar no... Ê, Flávio Bolsonaro! Tua hora vai chegar, Flávio Bolsonaro. Vamos pôr de novo para vocês decorarem a letra. Bora de novo!
O MT quer pôr no meu anel. Vinha, vinha, vinha,
vinha, vinha.
O meu negócio é rachadinha.
Rachadinha.
Queiroz,
Queiroz, Queiroz.
Vai terminar entregando
é,
nós.
Entregando nós.
Valeu!
Bolsonaro vai tomar no... Laia! Vamos popularizar! A gente, em vez de fazer divulgação do deles, a gente divulga o Bruno Sartori aqui. Deixar o gado nervoso. Vamos atiçar o gado. Vamos jogar milho pra gadaiada.
Tem aqui superchat do Pedro Lucas. Bom dia, Dri e Rô. É lamentável que esse mentecapto fala e vamos ficar atentos ao SUS, principalmente com a tal meritocracia. E NAMPS não. Obrigada pelo superchat. E é isso aí, atentos. Vamos lá, Rovai, vamos falar desse discurso gravado do
Olha
Bolsonaro.
Só, antes de falar do discurso, a Vera está dizendo assim... A audiência do 11h30 está crescendo e vocês precisam ajudar a gente a crescer mais. Bora dar dedada, avisar os amigos. Fala, às 11h30 tem um programa tão legal, o pessoal até bem humorado de vez em quando.
Falta de
põe
humor,
umas piadinhas.
Não,
é mais descontraído, aquela coisa séria, todo mundo discutindo política assim, sisudo, como se fosse uma coisa muito importante. Então, eu vou dar aqui uma opinião, deixa eu dar uma opinião. Tem que tomar cuidado com essas pessoas que falam como se também estivessem falando assim com os deuses. Tem que dar opinião, tem que relaxar, porque a gente erra pra caramba, entendeu? Quem fala de política erra. Então, nessa voz do além que vem para dizer para onde está indo o mundo, desconfie, seja de direita ou seja de esquerda.
Pois é. E aqui, pelo menos, bom humor tem, né? Outro dia até teve um comentário de uma pessoa que colocou assim, como assim vocês perguntam para o entrevistado, que eu pergunto quando o entrevistado entra, e aí, fulano, tudo bem com você? Como você pergunta se está tudo bem? Olha o país que estamos. A gente aqui pergunta, tudo bom?
A gente pergunta se está tudo bem. Hoje a gente vai trazer gente do Xingu, do Alto Xingu, para falar aqui. Quer dizer, nós estamos tentando cobrir essa história, Adri, porque também é um problema de muitos... Os sites progressistas, em geral, ficam na política dura, né? Estão acontecendo um desastre ambiental catastrófico. Isso está impactando a vida de milhões de brasileiros que moram lá e que não moram. Como foi a desgraça do óleo, do vazamento de óleo, por responsabilidade do Bolsonaro. Nós contratamos um jornalista para fazer a cobertura lá, 2.000 quilômetros ele andou de carro, cobrindo aquela tragédia. A gente sabe que não foi o óleo da Venezuela. Fizemos entrevistas com vários especialistas. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar alguém para fazer essa cobertura de lá, do Xingu. Mas a gente está tentando pautar com fonte primária. Ou seja, traz a pessoa, ela fala, faz reportagem, faz matéria. A Fabiola fez uma matéria muito legal falando sobre o que está acontecendo no Pantanal. Temos que tentar pautar coisas que não são só da política hard news.
É isso mesmo, ó. A Luciana Leite diz, queimadas impactam o planeta todo. Exatamente, o Bolsonaro hoje ele até falou que o Brasil é responsável por 3%, né, das emissões, e a gente tem aqui o Observatório do Clima, ele fez uma checagem em tempo real aqui do discurso dele, e eles dizem, na verdade, o Brasil acho que é o sétimo, eu perdi aqui o tweet, eles fizeram essa checagem em tempo real pelo Twitter. E a maior emissão do Brasil é justamente por conta do desmatamento. Então, assim, a maior emissão tira das florestas e joga para a atmosfera. Então, não é nem uma emissão de geração de riqueza, digamos assim, é só da floresta que vai de volta para a atmosfera. Então, assim, vamos já entrar aqui no discurso, antes dos eles já estão aqui, mas a gente fala primeiro.
Não, deixa só falar uma coisa aqui, tem um superchat da Marta Tanizak, muito obrigado, Marta, e aqui a Rita de Cássia faz uma pergunta que eu até entendo, ela diz, não entendo uma coisa, porque vocês se tornaram uma bolha, só deixam na live quem tem a mesma ideologia, deixa o gado na live, quem sabe eles assimilam algo. A questão é, a pessoa tem opinião diferente, só gado, deixa lá, mas eles ficam postando 100 vezes a mesma coisa, ficam xingando os colegas que estão assistindo e estão respeitando o diálogo. Então, se a pessoa só vem aqui e se posiciona, mas em geral ele já vem atacando, aí a gente vai lá e manda eles para Gadolândia.
E eu queria agradecer o superchat da Marta Tanizak. Obrigada.
Falar do discurso, Dri, eu já falei um pouco, assim, ó. Primeiro, o discurso é um vexatório, é um discurso que nos transforma num talibanato tupiniquim. Quem assiste de fora, é que ainda bem que isso não é uma coisa muito assistida pelo povão, assim. Então, mas as lideranças, os homens de negócio, as pessoas estão vendo. Isso importa, quer saber o que está caminhando, para que lado estão indo as coisas no planeta, né? Então, tem ainda, simbolicamente, a Assembleia Nacional da ONU é uma assembleia importante. Isso para investidores, para líderes planetários, para pessoal das NGOs, as ONGs, enfim, para que se tome decisões, inclusive. Então, quem assiste aquilo dá risada. Ontem a gente viu um vídeo onde um vídeo desses bobos de esquetes de internet dos Estados Unidos, onde as pessoas estavam, dois jovens queriam decidir para que bar ir. Aí eles começam, o Irish bar, ah, aqui é caro, eu não sei o quê, o coreano bar, ah, não sei, porque eu não gosto de tal coisa, aí não sei o quê, o bar argentino, ah, não gosto do Maradona, enfim, cada bar eles tinham um problema. E chega no bar do Brasil, o cara fala, não, lá porque o gerente é louco. O gerente, no caso, o presidente da República, é louco.
Madman.
Percebem? É essa a percepção do mundo. É essa a percepção do mundo. Não consigo achar o vídeo do Bruno Sartori. Você pegou da onde?
Eu peguei do Twitter do Gregório do Vivier. Tá. Lá tem.
No Twitter do Gregório, grande Gregório. Vivier. Um beijo para o Gregório, um beijo para o Bruno Sartori. E obrigado aí pela criatividade do Bruno. Em resumo, ele falou isso, autoelogiou num discurso para pessoas que sabem o que está acontecendo no mundo, sendo que o Brasil é o terceiro país em mortes por coronavírus. O cara olha aquilo e fica falando, meu, que credibilidade tem um presidente desse? Aí, esse mesmo presidente, que mesmo pessoas de direito civilizada ficam putas, falam, não vou entrar nessa. Não vou jogar meus centavinhos nesse barquinho. fala do óleo da Venezuela, quer dizer, não está comprovado nem que o óleo era da Venezuela, quanto mais que os navios que foram, não, eles não quiseram terminar a investigação, porque era possível terminar, porque iam chegar em alguma coisa que um desastre provocado talvez por aliados, eles não quiseram terminar a investigação, e fez a acusação, ataca o governo da chama de ditadura bolivariana, fala que o Brasil respeita os direitos humanos porque recebe venezuelano, quando o Brasil está sendo questionado internacionalmente em questões de direitos humanos. Fala que o fogo na floresta tem a ver com o caboclo e com o índio, que é uma coisa que a gente vai conversar agora com os nossos colegas do Xingu, que já devem estar aqui. Enfim, eles fazem isso para sobreviver, mas o que faz queimada para sobreviver? Da onde que faz queimada para sobreviver? É absurdo. Fala que não são as florestas que estão queimando, porque as nossas florestas são úmidas e não queimam. Esse, um monte de sandice, quem está aqui no Sudeste está recebendo as fuligens da queimada e o céu está ficando cinza. A gente está sentindo o cheiro da queimada no Pantanal e na Amazônia. Eu acho que eles já estão aqui, será?
Tem também, Rovai, algumas coisas que eu anotei, por exemplo, ele falou que era política de tolerância zero com o desmatamento. É mentira, porque ele se elegeu dizendo que ia acabar com a indústria da multa ambiental. Então, ele não tem esse compromisso. Outra coisa, Rovai, que ele falou que a mídia, a imprensa, politizou o vírus, dizendo para ficar em casa. Ele atacou a mídia nessa, né, nessa questão do Covid e também falou da desinformação da floresta, também atacou as organizações que ele disse que não seriam patriotas por querer aí denunciar essas queimadas que, na verdade, seriam inevitáveis, como ele disse. Mas, enfim, vamos chamar aqui no nosso receber com muito prazer, muita honra aqui, os nossos o Yuri Kuyukuro e o Bruce Kuyukuro. Bem-vindos, tudo bem com vocês?
E aí?
Olá!
Vamos receber vocês aqui no Fórum 11 e Meia.
Muito obrigada pela presença aqui.
Oi, bom dia.
Qual dos dois foi o que fez o vídeo?
Foi o Bruce, a gente tem o vídeo aqui.
Rapaz, que lindo, Bruce. Se tiver
obrigado.
O vídeo, vamos mostrar o teu vídeo antes de começar a conversa. Tudo bem, Bruce?
Sim, tranquilo, pode mostrar.
Foi um vídeo que viralizou, né, e trouxe aí à tona a realidade das florestas queimando.
Olha isso! Muito fogo, muito vento! Os animais estão sofrendo, os pássaros, o vento forte, cada vez aumentando o fogo. Por favor, ajuda nós! Estamos precisando materiais para nós cobrir o rosto e botina. Esse aqui, a árvore aqui, lá em cima, é para nós construir a casa. Mas com esse fogo, futuramente a gente vai ficar sem material para construir a casa. O fruta também aqui perto. Que tá na época da seca, estamos comendo fruta, né? Mas agora com esse fogo não dá mais. Olha isso. Não dá para apagar assim sem material, sem bomba costal, sem botina. Estamos com medo da cobra também, que tá queimando. Aí as cobras vêm para cá para não ser mordido. Então, para isso, precisamos de material. Por favor. Olha só isso. Precisamos de proteção para nós combater fogo. Proteção para nós ter material para apagar isso. Aqui não dá para passar ali, que é muito fogo. Muito quente, muito vento.
Só para me corrigir, é que quando eu falei vídeo lindo, é pelo caráter jornalístico do vídeo, né? Porque o vídeo, de fato, não traz beleza nenhuma. A coragem de ele ter feito o vídeo no meio do fogo, atuou como um repórter de primeira linha ali, trazendo para o mundo né, a situação do que estava acontecendo lá, Bruce. Queria que começar pelo Bruce, então, pedir licença ao Yuri, para perguntar para o Bruce sobre esse vídeo, sobre aquela situação e sobre a situação do momento agora.
Então, bom dia, primeiramente. Aquele vídeo que eu gravei na floresta era no território do indígena do Xingu, né? Na próxima da aldeia Caluami e da Caramujo. Realmente o fogo estava muito quente. Naquele momento, o vento era bem tenso, né? O quente estava a temperatura 40 e pouco graus. A gente estava lá com a comunidade, juntamente com o cacique também. A gente foi lá tentar apagar fogo. Infelizmente, a gente não tinha proteção. A gente tinha dificuldade de chegar perto do fogo, né, incêndio. Mas se eu consegui gravar com o celular mesmo, né, com dificuldade, muito fogo, muito quente, né, aí eu consegui gravar, mas que bom que deu tudo certo. Através daquele vídeo, conseguimos apoio, conseguimos muitos apoios, né, tipo, meus amigos compartilharam, conseguiram, eu quero agradecer todos eles, né.
Muito bom, Bruno. Queria chamar o Yuri, então, para contar um pouco do que está acontecendo, falar um pouco da história de vocês, Yuri, para a gente poder conhecer melhor aí a realidade do Xingu hoje, com tudo isso que está ocorrendo.
Primeiramente, bom dia. Bom, então, no momento eu estou aqui em Goiânia, né? Quando esse meu primo compartilhou o fogo que estava se lastrando lá, que me preocupou muito. Onde eu pedi para ele gravar o vídeo, e ele fez tudo, né? Que estava mais próximo da nossa aldeia, que ele tirou tudo. É muito preocupante, né, que estava aproximando cada vez mais a nossa casa lá, né? Que estava perdendo as nossas riquezas, principalmente medicina tradicionais, os animais que a gente estava perdendo, os materiais que a gente usa, né?
E vocês já viram situação parecida com essa? Porque esse ano as queimadas estão tendo recordes, né? Já vocês veem essa diferença nesse ano, o aumento da queimada das florestas?
Desculpa, não escutei direito.
Se você percebe nesse ano um aumento, se vocês já tinham tido essa quantidade de fogo perto de vocês?
Então, na verdade, né? Eu vou responder aqui essa pergunta. Na verdade, antigamente, né? Clima era tranquilo, menos calor, menos vento. E agora, ano passado, né? Eu vi que mudou o clima, né? Muito calor e muito vento. Aí, este ano, primeira vez que eu vi território do Xingu, no Mato Grosso, esse calor, muito vento. Com isso, o fogo aumentou, né? Aí, primeira vez eu vejo isso. Eu nunca vi na minha vida.
Para combater esse incêndio, você mostra, vocês estavam praticamente sozinhos, não tinha...
Tinha apoio do governo? Apoio. Por exemplo, vocês tinham as Forças Armadas ajudando vocês no combate ao fogo?
Então, naquele momento, só tinha dois brigadistas indígenas contratados pelo governo. Aí, devido ao Covid, né, os não indígenas não entraram na aldeia, no território indígena do Xingu. Mas eu acho, mas eu não tenho certeza. Eu fiz aquele vídeo e foi assim, compartilhando com meus amigos, compartilhou. Aí chegaram uns brigadistas não indígenas, com tudo examinado, né, para não levar coronavírus na aldeia, dentro do parque indígena. Eles fizeram exame, tudo certo, e aí entraram lá. Eu contei lá, 8 carros foram lá para combater fogo. Já estava 3 dias atrás do vídeo, né? Chegaram lá na aldeia, com tudo equipado, tudo materializado, e conseguiram controlar fogo. E graças a eles, deu tudo certo, juntamente com a comunidade, e a gente conseguiu controlar fogo. E dia 21, né? A gente recebeu muito, tipo assim, choveu lá na aldeia, com certeza ajudou bastante a controlar fogo.
Muito bom. E o que vocês esperam? O que vocês gostariam que tivesse sido feito, ou que pode ser feito, para salvar a natureza do Xingu pelo governo, e que não está sendo feito, Bruce e Yuri?
Bom, como esse ano, né, que cada vez está ficando mais difícil, que o governo cortou ainda o orçamento do IBAMA e CMBio, né? Todo mundo sabe disso. E diminuir muito o recurso, né? O que a gente precisa é fiscalização lá, né? Mas não tem mais, mas teve. E cada vez está ficando muito difícil. Então, por conta disso, aí, alguns, né, que não indígena, tocou fogo na área indígena. É o relato, né, dos brigados.
São pessoas não indígenas que colocaram fogo, então?
É o relato dos os brigadas.
Tá.
Muito bom. Mais alguma coisa?
O Bruce agora vai...
Ah, Bruce.
O que você espera agora dessa... para proteger a natureza, né, aí do Xingu, como que você... O que gostaria que se fosse feito?
Então, o que eu espero, né, o governo ajuda nós indígenas, porque na aldeia, né, a gente, vamos dizer assim, desesperado, tipo, não temos tipo material, proteção para nós quando o fogo pega, né, porque no mês de junho, julho, agosto, setembro, na época da seca, muito quente. Hoje em dia eu vejo, né, remoinhos, um monte de aí levando fogo, atacando a mata, né? Aí para isso a gente tem que ter apoio de governo e outros, né, empresas, para nós estar preparado para preservar, né, ambiente, natureza, cerrado e recursos naturais que a nós construir a casa tradicional, os frutas que a gente sustenta a família, os animais. A gente, para isso a gente está preparado, né? É só isso que eu quero falar.
Legal. Quantas pessoas vivem na aldeia de vocês, a aldeia Caluani?
Lá as pessoas moram aproximadamente 80 e poucos.
Legal. E é uma das aldeias do Alto Xingu que foi atingida pelo fogo.
Muito obrigado pela participação, Bruce e Yuri. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para o povo brasileiro, fiquem à vontade.
Eu vou deixar a Yuri primeiro falar, depois eu falo.
Bom, eu só queria agradecer as pessoas que me deram essa oportunidade, né? Principalmente o Vitor, o que conseguiu esse, né? Que eu estou aqui no live. E essas pessoas que ajudaram bastante nós, né? ONGs, ISA, Instituto Socioambiental, e também quem fez essa campanha, né? Expresso Arro, que é através do site Abacaxi, e essas pessoas doadores que apoiou bastante, que através deles conseguimos comprar equipamento e ajudar esses brigadistas.
Muito bom.
Muito bom, obrigado, Yuri. E agora o nosso amigo Brusto.
Primeiramente, eu quero agradecer o Vitor e agradecer as pessoas que contribuíram e agradecer casal que fizeram campanha para nós, Faquinha. Através deles conseguimos material e para proteção e conseguimos apagar fogo. Eu quero agradecer também Projeto Inho, né? Através do Projeto Inho, nosso projeto, conseguimos fazer vídeo e compartilhar o vídeo. E eu quero mandar mensagem para o Brasil e vamos lutar junto, vamos se unir junto com o território do Xingu e vamos para frente. Assim conseguimos manter nosso ambiente, conseguimos respirar, vamos conseguir ter família daqui para frente. Vamos firme. Muito obrigado. É muito honra falar com vocês aqui. Eu estou muito feliz, emocionado de falar com vocês. Muito obrigado.
Nós também estamos muito felizes, emocionados e se sintam abraçados com toda a nossa solidariedade, com tudo que vocês precisarem. Agora que tem os nossos contatos, Yuri e Bruce, entrem sempre, mandem fotos, mandem vídeos, mandem imagens, depoimentos, e a gente, sempre que puder, vai transmitir a realidade de vocês aqui na Revista Fórum. É um compromisso que a gente assume com vocês aqui, perante todos os nossos internautas.
É isso aí. Muito obrigada e estamos juntos.
Estamos
aí,
juntos,
na
então.
Defesa do
Xingu. Valeu,
valeu,
gente.
Obrigado.
Valeu. Tchau. Muito bom, muito legal. Bom. Olha só, o que a internet possibilita, né, Adri? Às vezes as pessoas falam, não, esses novos meios de comunicação não interferem, não mudaram o ecossistema midiático do jeito que deveria e tal, mas isso só trazer o Bruce e o Yuri aqui e mudar a palavra a eles e poder ouvir da boca deles o que aconteceu é algo que só a internet pode permitir e esses novos meios de comunicação produzidos pelo campo progressista. Você não vai ver na Globo News, a despeito de ter as matérias, vai ter analista falando, a gente está conseguindo trazer esses fatos para, né, e mostrar o vídeo, mostrar a pessoa que fez o vídeo, e eles poderem dizer que é o seguinte, né, conseguiram combater o fogo, mas foi a partir da denúncia. Os brigadistas chegaram depois, e aí foram fazer o teste do Covid para poder... Com 8 carros de brigadista, resolveu tudo.
Sim,
quer dizer, é uma coisa que podia ter sido resolvida muito antes.
E eles, a partir desse vídeo que o Bruce gravou e que viralizou, eles fizeram essa vaquinha virtual nesse aplicativo Abacaxi e conseguiram 20 mil reais, onde ele comprar mangueiras, equipamentos, máscaras, tudo isso para combater o fogo. Queria agradecer também o Vitor do projeto Inhu, que possibilitou o contato aí diretamente com o Yuri e o Bruce. Muito legal, Marina Tavares, bem-vinda aqui ao Clube de Membros do canal da Fórum. Quem puder, seja membro, apoie o site da Fórum lá em revistafórum.com.br, site atualizado 24 horas por dia, com notícias sobre o Brasil e o mundo. Então,
deixa eu dizer uma coisa, hoje ainda a gente tem mais uma atração aqui, o Alberto Cantalice, que é dirigente nacional do PT e da Fundação Perseu Abramo, vem aqui para falar sobre o Plano de Reconstrução Nacional apresentado ontem pelo PT e pela Fundação para seu Abramo. Ele vai dizer um pouco do que está, mas a gente tem outras notícias aí, né, Dri?
Temos sim, vamos lá. A gente tem aqui...
Vamos esquentar, vamos dar dedada, vamos aumentar essa audiência, vamos voltar aos 1.000. Está aqui bonitão, 1.100, 1.200, vamos voltar, vamos espalhar o vídeo, vamos fazer a coisa acontecer e vamos matar o frio batendo palma.
Olha só, Rovai, antes de falar aqui mais uma notícia, a gente tem o superchat do Vinícius Curcio. Obrigada. É impressionante como tem pessoas que, em vez de se solidarizar com os irmãos indígenas e ficar feliz com a ação de divulgação, querem apenas questionar o fato de usarem celular e internet. Não passarão, Vinícius, realmente.
E outra coisa, é importante que eles usem celular e internet. Da onde que alguém é contra que índio possa ser digitalmente incluído? Ele... O que é isso? Ei, bom dia.
E tem mais o Álvaro, parabéns, Fórum, espalhem esse vídeo para o mundo. É isso aí, precisamos mesmo mandar essas mensagens para o mundo, né? Não a do Bolsonaro na ONU, né?
Exatamente.
Olha só, Rovai, tinha gente aqui falando assim, aqui, vão para a Venezuela, mas a gente está vivendo uma situação aqui...
Antes era para Cuba.
É, agora...
Aí a gente foi para Cuba.
Eu preciso ir para a Venezuela,
aliás, eu iria de novo, só me pagar a passagem, vou de novo. Venezuela já foi algumas vezes, tem vários problemas na Venezuela atualmente, muitos ligados ao boicote que os Estados Unidos faz, como fez com Cuba.
Exatamente.
Se o Brasil fosse um país que sofresse boicote dos Estados Unidos, vocês iam ver, sem boicote a gente não tem nem arroz para comer aqui direito. Tá há milhões de pessoas, milhões, 65 milhões, 80 milhões de pessoas que recebem auxílio emergencial estariam passando fome. Tem gente pela rua como não tem na Venezuela, amiguinhos. Não tem essa quantidade de pessoas espalhadas por Caracas. Eu fiz vídeo mostrando isso, depois a Mônica Bergamo esteve lá e confirmou o vídeo, e fez uma matéria confirmando que não tem essa realidade. Não tem gente banguela e sem dente em Cuba, não tem esquálidos, gente passando fome. A mim não tem.
Não, em Cuba você chega, você sai do aeroporto, você tem lá um outdoor, não sei se ainda tem, né? Hoje tem não sei quantos milhões de crianças morrendo na rua, morando na rua, dormindo na rua. Nenhuma delas é cubana, né? Mas a notícia, Rovai, é que a Carol Solberg, que gritou fora Bolsonaro lá depois de conquistar o bronze, ela pode ir a julgamento, Rovai, julgamento, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei está analisando o caso para julgá-la, Rovai. Julgamento por ela fazer uma manifestação política. Você já viu isso em um país democrático?
Não era Venezuela, é isso?
Pois é.
Eu achei que era na Venezuela que estavam processando ela por ter feito uma... O Felipe Melo pode, aquele babaca do Odson pode. Eles fizeram até númerozinho na vitória
17.
Do Vôlei, 17. O Felipe Melo, o Filipão, esses caras que saiu, podem fazer qualquer tipo de manifestação política. Basta ser uma manifestação política contrária ao nosso atual Kaiser, é que a coisa fica quente. Aí tem processo, vão tirar o patrocínio, onde já se viu. Aí vem os caras falando, não, isso, politizar o esporte não é bom. Como o Caio Ribeiro veio com esse papo furado. Ainda bem que tem pessoas como o Casão, como o Menon, como o doutor Sócrates lá atrás, que, né, como, sei lá, outros tantos, que têm feito esse tipo, como a Carol Sandelli, como a Isabel, a mãe dela, né, que são críticos e que permitem um oxigênio no esporte. O esporte brasileiro é muito conservador, Dri. O futebol, então, nem se fale. Mas no vôlei também, você vê já na Paula do vôlei, se manifesta o tempo todo. É uma covarde, uma ataca, aliás, bloqueado por ela não sei quanto tempo, porque simplesmente expus as mazelas do Twitter dela. E tudo bem, para eles, muito só aplauso. Sai candidata, apoia, faz loas, dá de embaixador, que nem o Ronaldinho, que ficou preso no Paraguai por estar fazendo contravenções múltiplas lá. Ele era embaixador do turismo do governo Bolsonaro. Para isso, você entrega tudo para esse tipo de gente. E para aquelas que simplesmente querem exercer o seu direito à liberdade de expressão, processo.
Pois é. Vai, a gente tem também outra notícia aqui, que é o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que ainda permanece no cargo, mesmo depois de todos os absurdos da boiada, de ação do MP contra ele, porque a última coisa que ele faz é preservar o meio ambiente. Ele nomeou, vai, um ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, um conselheiro dos ruralistas que trabalhou nessa entidade por 23 anos, ele é o nomeado para assumir a recém-criada Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, ou seja, um ruralista que já era da entidade da Sociedade Rural Brasileira, vai ser o secretário aí da Amazônia e Serviços Ambientais.
Não dá para esperar nada diferente desse Ricardo Salles, que é um bandido, né, que está sendo investigado, já está em julgamento na segunda instância. Não teria porquê, por cometer crime em processos quando era secretário do Meio Ambiente do Alckmin em São Paulo. Né? Crime de favorecimento a grandes empresários em detrimento de outros que faziam parte do processo. Então, esse cara que tem uma folha corrida maior que a do Quercia, quando era vivo, né, que era maior que a do Maluf, o cara jovem desse, é hoje o cara que cuida do nosso patrimônio ambiental. E que é o Brasil, inclusive assim, nós temos perdido muitos negócios, muita gente tem deixado de comer aqui no Brasil por conta desse sujeito. Porque quanto menos exportação tem, menos produção você tem no país, mais desemprego você gera, e muitos países estão começando a cortar o consumo de produtos brasileiros por conta das políticas implementadas por este senhor. Acho que já temos Albertinho Cantalice por aqui, Dri.
Já temos,
opa!
Sim. Vamos subir.
Sobe
aqui
na jangada, Cantalice. Você sabe que essa jangada aqui é confortável, viu? Sempre cabe mais um.
E aí, tudo bem, pode, Alberto?
Tudo bem, né? Eu estou ouvindo vocês falarem aí do Ricardo Salles e desse desgoverno Bolsonaro.
Está um pouco baixo
o seu som. Baixo o seu som e agora deu uma travada. Canta, Liz. Você está onde? Na Fundação Pessoal Branco?
Acho que melhorou. Acho que melhorou. Está mais perto.
Hein? Assim.
É que eu estava aqui com esse negócio do Zoom, aí eu ainda estou ainda. Acabei de sair de uma reunião agora, feita pelo Zoom, e aí estamos agora nesse papo. Acho que eu ainda estou meio. Meu celular, minha rede ainda está meio intermitente. Mas vamos.
Mas legal, agora acho que a gente consegue te ouvir. Vamos falar desse plano de
Plano de Reconstrução Nacional que foi lançado ontem, Cantalice. O que, que você pode destacar para a gente? Primeiro, destacar que a mídia simplesmente ignorou o plano. Né?
É, uma boa parte dela, porque, na verdade, eles procuram sempre pelo em ovo. Eles querem, na verdade, descobrir pontos negativos para poder trabalhar. Como, na verdade, nós fizemos uma coisa bastante elaborada, focando pontos do governo Bolsonaro e entrando em contradição essa lógica de mercado que eles optaram em apoiar desde o golpe da Dilma, eu acho que eles resolveram ignorar por esse sentido.
E o que você poderia destacar para a gente, Cantalice, do plano? Só para apresentar o Cantalice, ele é dirigente nacional do PT e da Fundação Perseu Abrão.
Olha só, eu estou sendo ouvido aí, aqui eu estou ouvindo vocês muito bem.
Pode falar.
A internet para...
Estamos ouvindo.
Ah, tá, porque eu estou ouvindo bastante nitidez. Olha só, na verdade, o próprio nome do plano já diz, né? Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Porque a gente tem um diagnóstico que esse desmonte começou ainda no golpe de 2016 com Michel Temer. Certo? E vem seguindo aí com a lógica do Paulo Guedes. Então, na verdade, tem uma proposta de enfrentar por esse desgoverno Bolsonaro, do Salles e de companhia. Então, e é um plano, na minha avaliação, bastante ousado. Por quê? Porque ele faz um diagnóstico de todas as ações do governo federal. Propõe um avanço na lógica do Bolsa Família. Discute uma proposta efetiva de segurança pública, que é uma coisa, uma dificuldade que as esquerdas sempre tiveram no debate nacional. Nós fomos acusados durante anos e anos, inclusive nos nossos governos, de ter negligenciado a discussão da segurança pública. Eu acho que esses, além de discutir o corte de gastos que o governo Bolsonaro, no governo Temer, no governo Bolsonaro, é o desmonte do SUS e da educação.
Oh, e Cantalice, o que você acha que pode ser aproveitado do plano para o debate da política, debate político nessas eleições municipais?
Primeiro, nós, pela vez, nós fizemos um plano nacional, mas nós estamos desdobrando esse plano em planos municipais. Por exemplo, nós temos um plano municipal de segurança pública, nós temos um plano de salários municípios, um plano de educação para os municípios, um plano social. Quer dizer, nós vamos subsidiar, nós achamos que a eleição, principalmente, será uma eleição e que tanto precisa para que elas tenham alcance nos municípios. Por isso que nós entregamos para todos os nossos candidatos propostas de, como eu falei, de segurança, transporte, saúde, educação e social.
Perfeito. E Cantalice, como é que está aí, para a gente sair um pouquinho do plano, como é que estão as alianças aí do PT, em nível, você que é dirigente nacional do PT, em nível nacional para essas eleições, qual a expectativa lá no Rio com a Benedita, estado que você pertence, enfim, como é que você está vendo o processo político das eleições municipais?
Porque o PT, se não é o que vai ter mais, é um dos partidos brasileiros que vai ter mais candidato nessa eleição. Eu acredito que o PT vai ser o partido que mais candidato vai ter, entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Nós vamos ter entre candidatos a prefeito e vereador, em torno de 25 mil. Eu acho que ninguém chega a essa cifra. Nós vamos disputar a eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador em 4 mil municípios. Quer dizer, não dá nem para comparar. Quando eu estou falando em partidos, eu não estou nem comparando com nossos companheiros da esquerda, porque é uma coisa, uma diferença sal entre nós e os nossos parceiros lá, tradicionais. Nós estamos presentes, como eu falei a você, em 4 mil municípios. Nós vamos disputar a eleição em 4 mil municípios. Os municípios que nós não vamos disputar são aqueles municípios bem pequenininhos, porque nós fizemos uma política de priorização eleitoral. Então, portanto, a nossa expectativa é muito grande. Nós estamos trabalhando aqui. A perspectiva da Benedita ir para o segundo turno é uma coisa real, porque em todas as eleições, todas, democratização para cá, todos os processos eleitorais o chamado campo progressista, a única vez que não teve foi a eleição em 2000, quando foi o Luiz Paulo Conde, que era o prefeito, e foi o César Maia junto com ele para o segundo turno. A Benedita deixou de ir para o segundo turno por 12 mil votos, e com a esquerda toda dividida. 12 mil votos num eleitorado de 4 milhões. Significa dizer que a Benedita já parte de um patamar de 10%, tá certo? A Benedita não precisa ser uma candidata apresentada ao eleitor, ela é uma candidata, ela é talvez, se eu não me juntamente com ela, Crivella e Eduardo, são os candidatos mais conhecidos do eleitorado. O partido está unido e mobilizado, fizemos essa aliança com o PCdoB, acreditamos que a Benedita tem grande chance de disputar o segundo turno com o Crivella, com o Eduardo Paes.
Maravilha. Obrigado, Cantalice. Te agradeço aí a participação. Um grande abraço para o amigo aí. E boa sorte aí na implementação das ideias do Plano de Reconstrução Nacional pela Pessoa Branca e pelo PT, viu?
Obrigada,
Cantalice. Obrigado, Rovai. Estamos sempre aí. Progressista. Cada dia. Muito obrigado. Vamos em frente.
Vamos em frente, seguimos. Vamos lá. Temos mais alguma coisa de hoje, Dri?
Temos sim, Rovai. A gente tem aqui uma notícia bem, triste, né? Porque o Reino Unido, Espanha, França e Portugal retomam restrições numa segunda onda da Covid, do coronavírus, e estão adotando novamente restrições com quarentena, com medidas de isolamento para combater essa segunda onda. O Reino Unido passou o nível de alerta de 3 para 4, que significa um crescimento exponencial, está quase 4 mil novos casos por dia de Covid. Então, a gente está vendo aí uma segunda onda na Europa, e a gente fica muito receoso, porque a gente vê que o Brasil ainda não concluiu a primeira, ou não passou pela primeira fase.
Pois é, nós não descemos do platô, né?
Exatamente. Ontem, uma notícia também preocupante foi que são estados como São Paulo e Rio de Janeiro tiveram um aumento na média móvel, aí no número de casos. Então, realmente muito preocupante. E a gente ainda, para falar de pandemia, a gente teve ontem o anúncio do governador João Dória dizendo que a vacina chinesa, o Coronavac, deve estar disponível para toda a população até fevereiro, e já gerou aí vários comentários de bolsonaristas, entre eles até o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, diz que não tomarão a vacina chinesa trazida pelo Dória, nem sob condução coercitiva até o local da vacinação, ele e os membros da sua família.
Que membros da sua família? Porque até onde eu sei, o pai, o irmão, muitos deles, assim, são rompidos com o Sérgio Camargo por conta disso. São pessoas ligadas ao campo progressista e passam vergonha de ter um parente assumindo as posições que ele assume. Até só se for o filho, a esposa, enfim, as pessoas da relação mais família, núcleo duríssimo.
Pois é.
Enfim.
E o Dória disse que a vacina será obrigatória, mas não deu mais detalhes também, se vai ser gratuita, como que vai ser, e assim, tá na fase 3, né, mas eu pelo menos, né, tô muito esperançosa que a vacina chinesa chegue.
Eu acho que o caseiro matou a charada, eu acho que vai ser de fato a vacina chinesa a primeira a chegar, e o Dória tá apostando tudo nisso, porque também para tentar dar uma alavancada na sua popularidade e garantir, e ontem eu li, dizendo que o Bruno Covas espere para o segundo turno, chegar ao segundo turno, porque no segundo turno já muita gente vai estar sendo vacinada, e aí isso vai ser utilizado como iniciativa, coisa do PSDB, enfim, eles vão tentar capitalizar em cima disso. A questão é se o Covas vai para o segundo turno. Porque o governo dele é muito mal avaliado, a última pesquisa mostrou que com tudo isso ele era para estar numa posição melhor, porque teve toda uma sensibilização de parte da sociedade pelo drama pessoal que o Bruno Covas passou, e esse drama pessoal que o tornou conhecido. E depois ele não conseguiu surfar nessa onda, ele está com 18% de intenção de votos, que é algo relativamente pífio para um prefeito buscando a sucessão.
Com certeza. E o governo Bolsonaro, como Bolsonaro disse hoje, né, no, na ONU, eles apostaram na vacina de Oxford, né? Então,
pois é.
Tem aí uma disputa, mas vamos aguardar aí pela vacina chinesa. E Rovai, a gente tem ainda a investigação revelando que empresários bolsonaristas, eles tentaram criar uma rádio para defender o governo. Exatamente. Mensagens de WhatsApp, do celular do empresário Otávio Facuri, que foi um dos alvos do inquérito do Supremo, que investiga a organização dos atos golpistas e contra a democracia, eles tiveram, conseguiram pegar trocas de mensagens com o Fábio Angarten, que é o responsável pela comunicação social do governo, e onde eles conversavam sobre essa ideia de comprar uma estação de rádio para introduzir uma programação que veiculasse defesa das pautas do governo Bolsonaro. E aí ele dizia, o Facuri, que já tinha um grupo, deve ser aquele Brasil 200, né, que é os empresários.
Dono do Madeiro.
Isso, o velho da van, que poderia financiar a aquisição dessa rede que é formada aí por esses empresários que apoiam o governo e que apoiavam os atos.
É aparelhamento total, né, dos meios de comunicação. Eles já não precisam muito disso, porque eles têm a Record, eles têm o SBT, eles têm a Rede TV, mas tem um pouco também da Bandeirantes. Tem mais dificuldade hoje com a Globo, mas de resto não. De resto eles deitam e rolam. Mas eles querem ter mais. Eles têm a Jovem Pan, enfim, a Rádio Bandeirantes. Vai para Venezuela ou vai para Cuba. Enfim.
Pois é. É isso, Rovai.
Era isso.
Que
chegamos aqui mais um Fórum 11:30.
É isso aí. Às 18 horas, aqui no canal da Fórum, tem Jornal da Fórum com a Sinara Menezes, Breno Altman e Heloísa Vilela. Provavelmente eles vão comentar também do discurso de hoje do Bolsonaro na ONU. Amanhã, às 9 horas, tem Fórum Café e às 11:30, todos os dias. Anota aí na agenda, 11:30, a gente está aqui trazendo as notícias do dia e com comentários e entrevistados, um programa aí para você ficar bem informado.
É isso, beijos e beijos a todas e a todos, até!